Educação é sempre um assunto importante para combater a desinformação. Porém, o sistema de ensino tradicional não se atualiza há séculos e ainda usa as mesmas metodologias desinteressantes e engessadas para avaliar o progresso dos alunos.
Além disso, o nível de cobrança dos professores tem sido cada vez maior, com demandas que muitas vezes vão além das salas de aula e dos horários de trabalho, porém os salários e benefícios não acompanham no mesmo patamar.
No episódio de hoje, vamos discutir o ensino tradicional no Brasil e sua trajetória desde a chegada dos portugueses para a evangelização dos povos indígenas. Então, venha discutir sobre o sistema de ensino brasileiro na escola do PQPcast.
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Por
quê?
Por quê?
Por quê?
De porquê pra PQP.
Fala, galerinha! PQPquesteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finotto.
Eu sou a Malu Leite.
E eu sou a Natália Matos.
E é isso aí, meu ouvinte, mais uma semana de PQPcast. E Malu, sobre o que a gente vai falar hoje? Sua pauta!
Hoje a gente vai falar sobre o ensino tradicional e os problemas que ele apresenta hoje em dia, né? Porque como dizia na época que eu estava na faculdade, no mundo do último século tudo mudou, menos a escola. Né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões.
É importante falar isso, porque é exatamente isso. Assim, a gente sente que as escolas não acompanham a velocidade que o resto do mundo tá indo. E então o ouvinte fica com a gente para discutir um pouquinho mais sobre isso e qual o papel dos professores, qual o papel do ensino e do Brasil nisso que a gente está vendo e qual é a história por trás de tudo isso. Bom, vamos começar exatamente aí, do começo. Vamos contar um pouco da historinha. Malu, a educação no Brasil, ela é muito influenciada pela chegada dos portugueses e pelas primeiras escolas de evangelização e catequização dos povos indígenas, que era, eles usavam as escolas, além de um método de ensino, como um método de converter os indígenas para a religião deles, né? Conta como é que foi um pouco isso, dos jesuítas e tudo. Conta como foi um pouco isso.
Então, o ensino no Brasil, ele começa já como um dos primeiros traços de colonização, né? Ele foi uma ferramenta muito importante nesse processo de colonização do território e da cultura brasileira por Portugal. É importante ressaltar, caso o ouvinte esteja descontextualizado, Portugal sempre foi um país extremamente católico, né? E até hoje é, na verdade. E na época do descobrimento não era diferente. Então, quando eles chegaram aqui, que eles começaram o processo de colonização do Brasil, uma das primeiras iniciativas deles foi justamente isso, catequizar os índios, né? Para que eles fossem adeptos do cristianismo, adepto desse catolicismo. Então, os primeiros educadores que a gente teve aqui no nosso país foram esses padres que vinham para cá para catequizar os índios, para ensinar essa religião católica, para apresentar esse Deus cristão para esses índios, né? Então, foram esses padres que foram os primeiros a exercer algo nos moldes do que é o educar, o lecionar, o ensinar algo para alguém, né? A profissão do ensino mesmo, propriamente dita. E foi assim que tudo começou, né? Porque, por se tratar de um país onde a religião era primordial para eles, a partir do momento que eles estavam aderindo a um território como sua colônia, esse território precisaria se adequar a um dos pilares dessa sociedade, que era justamente esse catolicismo, né? essa crença num Deus onipresente, onipotente, onisciente, enfim, todo esse rolê aí.
Uma coisa que eu achei interessante na pauta e na pesquisa é que, fazendo até um paralelo com uma coisa que acontece hoje em dia, naquela época, o fato de ter uma colônia de um país católico não era simplesmente um poder maior e vai uma renda maior para uma nação, no caso, para Portugal ou para os povos e lugares que foram colonizados por espanhóis. Não era só isso, mas é como a Malu falou, são esses países, são esses povos, eles exercendo a sua dominação com uma concorrência que estava acontecendo na época, que era a concorrência dos católicos versus os protestantes que foram da reforma protestante. E o que estava acontecendo é que na Europa o protestantismo estava crescendo muito. E ele estava se espalhando e ganhando cada vez mais adeptos. Isso a gente já viu que na Inglaterra ele foi, durante a história, viraram católicos e depois protestantes, depois católicos, depois, se vocês lembram, na Inglaterra, o rei falou, dane-se, eu vou criar minha própria religião e aqui quem manda sou eu. Mas na Europa o protestantismo estava se espalhando muito. Então as colônias foram uma maneira, inclusive, de fortalecer o catolicismo no mundo, porque eles ensinavam essa crença e essa religião em cima das religiões dos povos que já habitavam nos locais. Então, em cima de todos os indígenas e todos os outros povos que habitavam toda a América do Sul, não só no Brasil com os portugueses, mas todos os outros países da América do Sul, um dos outros territórios, com as colônias espanholas também, que seguiram um esquema muito parecido. Eles usavam a escola como um pretexto de reforçar a sua maioria, o seu pensamento religioso e a sua fé. Principalmente nas crianças, que depois iam crescer e ensinar isso para os adultos e criar uma nova geração disso.
Exatamente. E, inclusive, esse ensino religioso, ele acaba sendo um dos norteadores de muitos dos aspectos culturais e comportamentais que acompanham o nosso país até hoje. Fazendo um paralelo com essa questão do protestantismo que você levantou, a gente pode pensar, por exemplo, a diferença do processo de colonização do Brasil e dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tiveram uma influência da religião protestante, né? Que trazia ideais diferentes e que fizeram com que todo esse processo de colonização e toda a história dos dois países fossem muito diferentes. Por isso que, por exemplo, fazer qualquer tipo de comparativo com a realidade brasileira, com a realidade estadunidense, é completamente descabido, porque historicamente foram caminhos diferentes. Enquanto o protestantismo ele trazia essa questão de uma perspectiva mais burguesa, né, da fé, e que você pode ascender socialmente, etc., esse catolicismo que foi trazido para o Brasil ainda traz muito essa lógica de servidão e de vassalagem, né, de que você deve ser o servo de Deus e que a pobreza é algo que Deus colocou para você e que as posições sociais elas são engessadas. Enfim, quando a gente fala dessas questões religiosas, sempre tem essa questão de manutenção de poder de alguma forma, né? Ela é uma forma de exercer poder sobre o outro.
Sim, até porque nos Estados Unidos, puxando o seu gancho, o processo de colonização dos Estados Unidos, o que aconteceu foi muito mais um processo de ocupação de terra.
Exatamente.
Eles tinham um espaço muito grande. Então, muita gente era enviada para cá como penalidade, sim, como prisão, mas outras pessoas foram incentivadas a vir para a Terra Nova, para os novos continentes, na verdade, Novo Mundo, que era o que eles falavam na época, justamente para ocupar as terras e para espalhar a religião deles e tentar fazer com que o protestantismo tivesse mais adeptos e conquistasse mais territórios. É como se fosse um jogo de war. Enquanto na América do Sul, eles eram terras para exploração. Eram terras muito ricas, mas que as riquezas daqui não paravam aqui. Elas iam ser transportadas novamente para a Europa. Então, aqui, a gente era sugado. Então, enquanto lá nos Estados Unidos, por mais sugados que eles fossem, ainda tinha aquele caráter de tentar fazer com que aquele lugar prosperasse por si só. Pelas pessoas que estavam sendo enviadas para lá, para o protestantismo crescer e por causa de valores protestantes, que existe um valor protestante que quanto mais rico você é, mais próximo você está de Deus. Porque a fortuna que você recebe é como se fosse uma...
Deus falando parabéns.
Aceitação. Exato. É um presente de Deus falando, olha, você está seguindo o caminho certo, eu estou te recompensando por isso. Então é uma visão completamente diferente da católica, porque os padres católicos têm que abrir mão do dinheiro. Não padre, mas quando você entra na congregação para virar ordenado, você tem que abrir mão das suas vaidades, e o dinheiro é uma delas. Então tem essas duas visões. Enquanto aqui a gente tinha que, entre aspas, abrir mão do que era nosso, da terra do Brasil, lá eles tentavam ficar com coisas cada vez mais ricas. Então já começa por aí.
Então, assim, é uma lógica já de colonização, não só do território, mas do próprio pensamento, né, dos povos originais daqui. E tanto que essa lógica de colonizar para explorar e para extrair, né, é um exemplo claro disso, é que a maior parte do ouro extraído daqui do Brasil está em igrejas portuguesas, né? A lógica dos primórdios da educação no nosso país já vem trazendo muito essa manutenção do território enquanto colônia, enquanto um território de exploração. Então, em nenhum momento foi-se pensado um sistema educacional para, de fato, munir essa população de informação, de conhecimento e de qualquer coisa nesse sentido. Foi basicamente um sistema colocado, que não era necessariamente um sistema, né? Mas a intencionalidade por trás é essa intencionalidade de imposição religiosa e de controle desse povo que já estava aqui quando os portugueses chegaram.
Tanto que, na linha do tempo que a Malu colocou na pauta, tem um dado que é bem interessante, que, assim, a primeira vez que fizeram um curso de preparação para professores públicos foi só em 1760. É, assim, é muito longe desde a primeira vez que veio um jesuíta falando: aqui tem uma escola para povos indígenas. Inclusive, as primeiras escolas eram tanto em português, de Portugal, obviamente, quanto em tupi, porque no litoral era a língua mais falada, era o idioma mais falado por causa dos povos tupis, que eram grande maioria no litoral brasileiro. Hoje a gente sabe que a gente até fez um episódio sobre indígenas falando que a gente diminuiu tanto a quantidade de idiomas quanto a quantidade de povos e quantidade de de pessoas representantes de cada um desses povos. Foi absurdo o número de indígenas que foi dizimado. Mas esse era até um reflexo disso. E, assim, de 1500 a 1760, para o primeiro curso de preparação dos professores, isso mostra, inclusive, isso, o caráter elitista que tinha a educação, que não era uma educação para todo mundo. Não era todo mundo que precisava ser alfabetizado, precisava ser educado, precisava ter professores preparados. E isso a gente vê na época da colônia, do império e tudo também, né?
Porque a alfabetização em si nunca foi o foco, né, nesse primeiro momento. Porque você não precisava necessariamente que essas pessoas soubessem ler. Elas precisavam, se fosse o caso, ter um mínimo de conhecimento da leitura para serem catequizadas. Então, o objetivo principal era esse, né? Não era disseminar o conhecimento, justamente porque o conhecimento era tido como algo elitizado. Então, quanto menos pessoas tivessem acesso àquilo, mais fácil ficaria de se manter o status quo presente. Que, na verdade, não difere muito da situação atual. Né? Em um molde diferente, em um contexto diferente, mas não diverge muito. E, na verdade, conforme a gente for vendo aqui ao longo da história do nosso país, sempre a tendência foi essa. Né? A educação muito mais, na prática, a educação tradicional, muito mais como uma ferramenta de controle social do que de emancipação desses indivíduos.
Inclusive, isso foi uma coisa que a gente precisa mencionar isso, não tem como não mencionar. Na época da escravidão no Brasil, obviamente, as pessoas que eram trazidas à força, elas não eram educadas, elas não eram ensinadas, elas eram cobradas, como a gente já falou no episódio sobre preconceito religioso, na verdade, sobre religiões de matriz africanas, elas eram cobradas terem uma postura que era igual à postura católica das pessoas que eram predominantes, da elite, mas culturalmente, as pessoas que vieram trazidas à força da África, elas ainda continuavam com a mesma cultura de oralidade que elas trouxeram das casas delas. Então, isso foi, inclusive, uma coisa marcante, porque elas não eram ensinadas, elas não eram educadas na escola. Porque ninguém se interessava em educar um escravo, porque ele era um bem. É um pensamento muito louco, mas é exatamente isso. Isso tem, obviamente, até hoje, influências na quantidade de pessoas negras ocupando espaços de ensino, tanto na parte de serem educadores, quanto na parte de pessoas que estão em diferentes níveis acadêmicos. Então, até a gente já fez um episódio sobre cotas, isso explica muita coisa também, por que a cota é necessária em diferentes níveis de ensino.
Exatamente, inclusive aproveitando do que você tava, isso que você disse, esse é um ponto que serve para esclarecer de uma maneira muito explícita para quem não entende as cotas e não entende quando se fala de dívida histórica com o povo negro, também está muito ligado a isso, né? O próprio acesso à educação, o acesso ao crescimento enquanto pessoa foi negado durante muito tempo. Então, o que a gente vive hoje ainda é um reflexo, porque se a gente for observar o histórico do país, nós tivemos muito mais tempo de escravidão do que sem escravidão.
É muito pouco tempo que a gente tem sem escravidão, na verdade. É uma piscada na história do Brasil. E a história do Brasil já é uma piscada muito rápida na história do mundo.
Então, assim, as sequelas disso perpassam ainda as gerações e estão muito presentes no nosso cotidiano. Então é até hipócrita pra caramba, né? E você não é meio uma cegueira gerada pelo próprio privilégio não reconhecer essa disparidade justamente por isso. Porque a educação formal no Brasil sempre foi vista como algo elitizado, como algo para poucos, né? A democratização disso através das escolas públicas e etc. é algo relativamente recente, né? Historicamente, o povão mesmo, seja qual for o contexto histórico, lhe era negado, né? Isso justamente porque, como diz, eu não me recordo agora, nossa, me deu um branco, mas tem uma frase que eu adoro, né, que diz que eu não lembro o autor, mas que diz que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto, né, é um projeto de manutenção de poder. E quando você olha para a história, você percebe nitidamente isso.
Realmente, eu sempre tenho a sensação de que a gente sempre está em crise.
Então é isso, porque, enfim, não vou adiantar o que a gente vai falar lá no final. Mas é basicamente isso. A educação do Brasil, ela está na situação que está porque é interessante para alguém que ela esteja, né? E a história sempre corroborou com essa questão.
A educação, ela não foi tão organizada até mais ou menos 1800 e poucos, assim. Só em 1891, que quando proclamam uma constituição, quando sai dessa época do império, que começa a ter uma educação, que aí ela fica a cargo dos estados e municípios, e só em 1892, ou seja, no ano seguinte, que foi proclamada a primeira Constituição que a gente teve, que, na verdade, tem uma reforma paulista, que ela propõe grupos escolares, e aí que a gente começa a ter uma divisão dos alunos conforme séries. Então, gente, é muito recente até o formato de escola que a gente tem, mas mesmo assim, as coisas que são ensinadas e a metodologia de ensino, ela é muito espelhada na metodologia de ensino que tem há mais de 2000 anos, que começou nos gregos. Então, assim, no Brasil, algumas coisas, por exemplo, séries e diferentes níveis de ensino para diferentes maturidades de alunos, isso é muito recente, mas ao mesmo tempo a metodologia e como isso é ensinado é muito velho, porque a gente ainda está remetendo aos ensinamentos gregos de Platão de como as escolas funcionavam, e isso não é atualizado, e a gente não tem uma chance para atualizar isso.
Trata de informação, para complementar aqui a frase que eu citei, é do Darcy Ribeiro, que é: a crise da educação brasileira não é crise, é um projeto. Enfim, então, de fato, voltando no ponto, é realmente muito recente, né, e ao mesmo tempo muito retrógrado, né? E isso acho que também é uma coisa que reflete no próprio comportamento do brasileiro em si, que é uma coisa que eu sempre gosto de bater na tecla, que o Brasil muitas vezes ele vende uma imagem de um país diverso, de um país para frente, de um país liberal, mas ele é muito conservador e muito retrógrado em vários aspectos, né? E a nossa educação é muito reflexo disso, né? A gente tem conteúdos sendo trabalhados na escola que, de fato, você fica se questionando: por que que eu tô vendo isso? Por que que eu estou vendo neste formato, né? Qual que é a finalidade dessa questão? Eu sou uma crítica muito incisiva dessas metodologias, justamente porque elas são completamente descabidas pro nosso dia a dia, né? É como a Ana sempre diz, né, que tem coisas que não fazem muito no menor sentido, como Bhaskara e tal. Você tá aprendendo porque não tem uma aplicabilidade funcional no dia a dia, né, e que a gente ainda tá vendo.
O que eu penso, na verdade, é até a problemática disso, né? Porque a Malu com certeza vai conseguir falar muito melhor sobre isso, mas já vou colocar aqui, tá, na discussão, que sei lá, se eu tenho uma rotina onde eu só tenho a escola, eu sou uma criança que só tem a escola, uma adolescente que só tem a escola, onde eu tomei um bom café da manhã, meus pais me deixaram no lugar, e aí estão mandando eu estudar um monte de coisa, eu vou lá, decoro, volto para casa, para um lugar confortável, para outra refeição. Você até consegue, né, manter relativamente essa obrigação, né, da criança, adolescente. Ele acaba não contestando muito isso, né? Porque em todos os outros aspectos da vida dele tá tudo funcionando, então os adultos estão mandando ele fazer isso, ele vai fazer isso. Mas quando você pega, por exemplo, vou usar a palavra que a Malu sempre usa, o adolescente mais periférico, a criança periférica, ela não tem só isso para fazer, né? Ela ajuda em casa, ela tem trabalho, ela começa o trabalho cedo. Então, você começa a ter muito mais dificuldade a falar para ela por que ela tem que aprender, sabe? Aquela matéria chata. Não tô falando nem de Bhaskara ou de matemática em si, mas por que ela vai ficar passando por aqueles momentos chatos, por aqueles momentos difíceis, por aquela estrutura fordiana de ensino, né, quando ela tem coisas muito mais preocupantes na vida dela pra pensar, né? Falar pra ela que ela tem que aprender tudo isso por causa de uma prova, por causa de uma universidade que tá lá na frente, é meio até absurdo você achar que a pessoa realmente vai acreditar, né, que isso é realmente importante, porque ela tá vivendo uma experiência muito diferente, né? Onde aquilo realmente não tá acrescentando na vida dela.
É muito dessa questão mesmo, né? Eu acho que, assim, considerando os dois contextos que você colocou, o contexto 1 e o contexto 2, né? No contexto 1, é como se essa criança ou esse adolescente, eu posso falar com mais propriedade, inclusive, dos adolescentes, é como se ele estivesse numa bolha, né? Então, essa bolha meio que blinda ele de todo o externo. Então, esse indivíduo ele não está sofrendo interferências tão diretas, tão intensas, de uma realidade que vai desafiá-lo a ponto dele começar a questionar o quanto que aqueles conhecimentos vão fazer sentido na sua vida. Quando você vive numa situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, mas aqui em especial a socioeconômica, você tem essa bolha estourada muito cedo e você começa a sofrer interferências do cotidiano com muito mais intensidade. E aí o pensamento que acho que recorre são dois, na verdade. O primeiro é como que isso vai fazer com que eu consiga me adiantar lá fora, né? E eu poderia estar fazendo outra coisa que fosse muito mais produtivo para mim agora. Porque quando você vive numa situação mais confortável e de mais privilégio, digamos que você pode se dar ao luxo de pensar no futuro. Você pode se dar ao luxo de projetar o que, que vai acontecer lá na frente, né? Porque meio que tá tudo seguro, tá tudo meio garantido, o jogo já tá meio ganho, por assim dizer, né? Quando você vive num contexto de vulnerabilidade, você precisa de uma solução pra hoje, pra amanhã, pra já, né? E aí, quando você vai pra uma escola que te promete um futuro, considerando que o jovem negro periférico no Brasil tem uma expectativa de vida relativamente baixa e não é comum, não é incomum, quer dizer, esse jovem ser assassinado antes dos 25 anos, você prometer um futuro para ele chega a ser quase uma afronta, porque esse futuro pode ser que nem chegue, né? Então acaba sendo muito cruel você levar essa pessoa por um caminho que não dialoga com essa realidade dela e que não faz o menor sentido, porque há uma urgência de fazer as coisas acontecerem que a escola não dá. Então ela fica com uma sensação de perda de tempo, né? Não à toa, dentro dessa lógica, é muito comum você ver alunos que a parte mais legal da escola para eles é a merenda, né? Porque é o que de fato vai impactar efetivamente no seu dia a dia. É uma refeição a mais que talvez se ele não tivesse na escola ele não teria. Pode ser que seja a única, né? Então, tem todos esses aspectos sociais que impactam na forma com que esse indivíduo interpreta esse ensino engessado, esse ensino completamente desconectado da realidade que ele está.
Inclusive, no Brasil, a cada 4 alunos que começam a educação fundamental, um abandona a escola antes do último ano. Então, a cada 4, um abandona a escola. A taxa de evasão nas escolas no Brasil é de 24,3%. É a terceira alta, maior, né, entre os 6 países com maior IDH.
Eu estudei a vida isso... toda em escola pública, e eu posso dizer com bastante propriedade. O terceiro ano do ensino médio, que eu estudei à noite, parecia, sei lá, um reality show, um Big Brother da vida. Porque cada mês ia diminuindo, sabe? A sala começava com 40 alunos, terminou o ano com 12, sabe? Porque a galera simplesmente foi desistindo, desistindo, desistindo. Quando chegou no final do ano, tinha meia dúzia de gatos pingados só pra poder se formar.
Isso tem um pouco de influência do... Retomando até uma coisa que a gente tava falando um pouquinho antes. Isso tem influência do que a gente aprende também. Porque, assim, tá certo que a gente, nós três aqui, somos de humanas. Então, pra gente, Bhaskara, Matriz, Log, isso não faz o menor sentido na nossa vida. Em compensação, tá certo que pra algumas outras pessoas, aprender, assim, sei lá, conjunção, se bem que é português você precisa aprender a falar, independente de qual curso você vai, você nasceu num país de língua portuguesa, você vai precisar aprender isso.
Então, mas muitas vezes você vai aprender o português lendo coisas interessantes, né?
É que tem muita gente que não vai ler coisas interessantes, mas o meu ponto é assim, é o que você tá aprendendo às vezes na escola, porque é aquele negócio que a Malu falou, sabe? Às vezes você aprende algumas coisas que pra você não vão fazer sentido na vida. Isso tem até comparativamente, que a gente tá fazendo esse negócio para Brasil e Estados Unidos, talvez fosse muito mais interessante, talvez, na escola, você aprender a fazer um currículo, que a gente nunca aprendeu. Você aprendeu uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm aulas de economia doméstica. Gente, como isso impactaria hoje, na nossa vida como adultos, a gente ter, tipo, aulas de como ser adulto, sabe? Aula de como aprender a cozinhar, aula de como aprender a fazer um imposto de renda, aula de como aprender, por exemplo, a fazer da economia doméstica, como você fecha a conta no fim do mês. E isso são coisas que em algumas escolas dos Estados Unidos eles têm, são cursos que você pode se inscrever para aprender, e a gente não tem nem essa opção aqui. A gente não tem essa opção de tentar aprender uma coisa que ele é muito mais prática. O nosso ensino no Brasil, ele é muito teórico. É muito, o que a Malu tava falando, é muito mais pra frente. Você vai ser ensinado pra, porque você precisa aprender pra desenvolver sua lógica, mas porque um dia você talvez chegue na faculdade, porque as pessoas querem que você passe no vestibular, que é todo engessadinho, que não foi feito pra todo mundo, sabe? Mas coisas práticas do tipo fechar uma conta no fim do mês, aprender se você vai poder ter filhos ou não no orçamento, você não aprende.
Eu queria voltar duas casas pra dizer que, mais do que o conteúdo, eu acho que a problemática tá na forma, sabe? É, essa forma, sabe? Cadeirinha toda enfileirada, um professor que é o dono de todo o conhecimento fala e você só ouve, sabe?
É, você pediu pra eu poder ir no banheiro, sabe?
Pedi, exatamente, pedi pra ir no banheiro, sabe? É o próprio formato, dividido em série, dividido por matéria, né? Enfim, é tudo muito formulaico e muito engessado. Tanto é que muitos desses conhecimentos você não aprende porque vai ter uma aplicabilidade funcional na sua vida. Você aprende porque você precisa passar numa prova num determinado momento X, né? E sempre foi uma crítica que eu tive ao longo de toda a minha vida escolar e universitária, que é a galera chega na faculdade, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade, e da realidade que eu venho, chegar na faculdade foi um puta privilégio, né? Mas eu observava isso, a galera estuda os conteúdos não pra aprender, mas pra passar numa prova, né? Porque a própria escola, o ensino básico, ele condiciona a gente a pensar dessa forma, né? Então eu acho que a forma é o grande problema, né? Você não cria indivíduos minimamente autônomos para poder lidar com situações complexas. Você lida, você cria indivíduos para que são só preparados para receber, ouvir, não questionar, sabe? É tudo extremamente autoritário, é tudo extremamente opressor. A realidade do ensino, ela é opressora por demais, né? E a gente conversa muito também sobre multidisciplinariedade, né? Que é romper com esse paradigma de que os conteúdos
matemática estão só na aula de matemática, português não só na aula de português.
Estão divididos em caixinhas de matérias e não estão ligados entre si, né? Você pode fazer com que esses conteúdos dialoguem e não mais ter aula de matemática e de física separado, por exemplo, né? Ou matemática e português, por que não? Né? Porque também a gente vai criando um imaginário de que essas coisas estão completamente desconexas e não estão, né? E até para poder fazer um contraponto aqui, dizer que a gente, por a gente ser de humanas, a gente só acha que outros conteúdos não fazem sentido, eu sou professora de português por formação, de português e literatura, né? E eu sei que existem coisas dentro da linguagem, eu cheguei a comentar um pouco sobre isso no nosso episódio, sobre a importância da leitura, que de fato também são completamente descabidas, né? Porque a pessoa, ela chega da escola já sabendo a língua. Ela não aprende a falar na escola. Ela aprende a falar no meio social que ela está inserida. E a própria ideia que a gente concebe de que a escola vai ensinar o jeito certo de falar e de escrever é elitista por si só, né? A ideia de que aquela gramática engessadinha, não sei o que, é a única forma correta de praticar a modalidade linguística é elitista por si só, né? E a escola, ela faz com que isso se espalhe pelos mais diversos conteúdos, né? E aí é lógico que um jovem periférico que vive numa realidade que não dialoga nem um pouco com essa visão elitista vai olhar para aquele e vai falar: essa desgraça é um saco, né? Porque o que é a escola, em especial a escola pública, hoje? É um lugar muito parecido com uma prisão, cheio de grades por todos os lados, né? Feio, com um visual hostil, com uma aura de controle por todos os lados, onde você senta numa cadeira, numa fileira, e você tem que fazer silêncio enquanto o professor fala, e você só ouve e anota. É extremamente opressor. Aí você tem que pedir pra ir no banheiro, como a Ana mencionou. Enfim, você não tem autonomia, você não é educado enquanto indivíduo pra ter autonomia, pra ter liberdade. Tanto é que eu, por exemplo, enquanto educador, eu penso da seguinte forma: se eu tô com uma sala com 20 adolescentes dentro e não tem nenhum barulho, tem alguma coisa muito errada na minha aula, né? Porque essas pessoas não estão se desenvolvendo. Elas estão ali só para serem moldadas engrenagens de um sistema, né? E aí também é muito isso. O ensino, ele não é feito para criar indivíduos pensantes. Ele é feito para criar mão de obra barata para um sistema capitalista.
E aí quando você chega na faculdade, em muitas faculdades as pessoas às vezes se sentem meio perdidas. Porque às vezes é o completamente oposto. Tem muita faculdade que, assim, não importa de onde veio a fonte, se foi do professor, de alguma coisa que você aprendeu por conta própria, se você tiver aquela informação e você apresentar e ela estiver correta, vai fundo. E aí tem muita gente que se sente simplesmente perdido de um lugar que ele é completamente controlado e rigoroso, indo para uma faculdade que é, meu, se vira, faz o que você quiser. Entra e sai da sala da hora que você quiser, vai na aula do jeito que você quiser, estuda pra prova do jeito que você quiser, se vira.
Mas mesmo a faculdade eu ainda acho que é meio problemática.
Ele é um pouco controlada, mas em vários mesmo aspectos. Assim, ela é mais,
muito
ela é mais solta.
Imagina.
É muito controlada.
Ela é muito mais solta de como você obtém a informação, por exemplo.
Exato, depende,
de uma forma.
Depende da faculdade.
Depende.
Mas, por exemplo, você repetir o aluno por falta, sendo se ele passou em todas as notas, ele entendeu a matéria e você ainda repetir ele por falta, é extremamente fordiano, é extremamente... É só porque a regra é essa. Não
eu
faz
vou
sentido.
Além. Ah. Eu vou além. O formato de você depender de uma prova e de uma nota para aprovar aluno, eu já acho problemático.
Ah.
Sabe? Porque é isso, você tem que estudar, 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 e vai ter um teste que se naquele dia específico, com aquelas questões específicas, você não tiver respostas específicas que sejam corretas, não vai gerar um número que vai dizer que você é bom o bastante para poder prosseguir. Isso tudo é muito problemático, certo? Porque você esquece que você está lidando com seres humanos, né? E que a forma de aprendizado e a forma de assimilação dessas pessoas é diferente. Né? E que pode ser que aquele indivíduo ele saiba sobre tudo que foi falado na aula. Só que o formato prova não seja o formato onde ele se saia melhor para poder demonstrar esses conteúdos. Né? Então eu acho que precisa de algo menos com cara de linha de produção mesmo, de fabriquinha de indivíduos que conseguem gerar números, e mais um olhar sensível para o humano, quanto que aquela pessoa está se desenvolvendo. Tanto é que é o que eu sempre menciono, acho que eu já devo ter mencionado em outros episódios, eu me sinto muito orgulhosa de estar completando quase 8 anos em sala de aula e nunca ter aplicado uma prova. Né? Porque o formato que eu acredito de ensino é outro, e eu tive a oportunidade de estar trabalhando em instituições que me permitiam trabalhar desta maneira.
Malu, aproveitando, você não quer falar um pouquinho sobre outras metodologias de ensino?
Sim, sim. Eu trabalho, por exemplo, eu trabalho muito com metodologias ativas, né? O que seria metodologia ativa? Você não fica só focado na teoria. Geralmente você coloca uma situação problema, né? Que ela pode ser apresentada das mais diversas formas. Pode ser um case, pode ser um jogo, enfim, você coloca uma situação desafiadora para esse aluno, onde ele vai tentar encontrar uma solução para aquele problema. E aí, depois que você realiza a atividade, é feito um momento de reflexão, onde nesse momento de reflexão você dialoga as experiências que eles tiveram com essa atividade com o conteúdo teórico que você tinha que trabalhar. Então, a teoria ela não fica solta. Você proporcionou uma experiência que faça com que aquele aluno veja sentido no que está sendo trabalhado. Aí você faz uma tripla relação, na verdade. Aquela situação hipotética que foi abordada em sala, com como isso se transfere para a realidade, como aquelas habilidades se transferem para a realidade, e como a teoria pode embasar essa prática para que essa prática seja mais efetiva, né? Esse é um formato. Um outro formato é o contrário, né? Você trabalhar primeiro a teoria e depois você fazer alguma atividade que não é exercício de responder questão, né? É alguma atividade com um viés prático de solução de problema, né? aonde esse aluno coloque em prática essa teoria para chegar num resultado esperado dentro desta atividade, né? Então, assim, em suma, em linhas gerais, qual que é a lógica? A lógica é a lógica do desafio, né? Você apresentar para esse aluno um desafio, uma situação, um problema que precisa ser superada, e aí trabalhar estratégias para superar isso e fazer com que o teórico seja uma ferramenta para poder complementar essa praxis, né? Que é a relação de teoria e prática. E assim você ir trabalhando. E aí você me pergunta, ok, e dentro disso como que é o processo avaliatório? A gente tem algumas formas de fazer isso, né? A primeira é uma avaliação coletiva, né? Onde você faz uma troca de experiências com a turma, de alunos, como que foi aquilo, como que isso impactou e por aí vai. E eu penso sempre da seguinte forma, um processo avaliatório, ele não pode ser um processo de uma via só. É um processo de via dupla, né? Ou seja, eu vou estar avaliando como é que foi o andamento do aluno. Na verdade, não é mais do que via dupla, né? Porque eu vou estar avaliando como é que foram os processos dos alunos. Esses alunos vão estar avaliando como que foi esse processo para eles e como que foi essa atividade. E eles vão estar se autoavaliando, né? E aí, juntando esses aspectos, a gente pode fazer uma avaliação geral enquanto turma, né, de como que foi essa experiência, e aí com isso eu consigo mensurar se o objetivo foi atingido ou não foi atingido coletivamente, e aí a gente também tem a possibilidade de feedbacks individuais, né, que se dão geralmente da seguinte forma, como as atividades são muito práticas, eu tenho muito tempo para observação, que é enquanto eles estão realizando as atividades. E aí exige uma atenção dessa pessoa que está, que é o educador, a educadora, que no caso, em questão sou eu, de observar como que está sendo o comportamento de cada um dentro dessas situações. E aí, periodicamente, considerando esse desempenho desses indivíduos, eu sento individualmente com cada um para ter uma conversa de feedback com essa pessoa, né? Onde essa pessoa vai dizer para mim como que está sendo a aula, como que essas atividades estão impactando nela, e até sugerindo alternativas de como pode ser melhor. E eu também vou dar o meu feedback individual de avaliação daquela pessoa, do que eu estou vendo que está legal e do que não está legal, né? E aí vão fazendo dessa forma, e às vezes se houver maturidade por parte da turma e dos alunos, também puxar um processo de autoavaliação. E aí, quando a gente vai mensurar indicadores, é basicamente se atendeu o que era esperado ou se não atendeu, né? Sem ficar quantificando em números, que eu acho que é o grande problema da coisa, né? É descolar essa questão numérica do fator avaliatório, porque aí o fator numérico, eu vejo ele como um mecanismo de estímulo a uma competição desde cedo, né? De rotular as pessoas como, você é 9 e você é melhor do que o outro que é 6, entende? E eu acho isso muito ruim no resultado geral da coisa. Enfim, palestrei agora, né? Mas é basicamente isso.
Na verdade, eu tenho uma outra pergunta pra você palestrar, calma aí. Por exemplo, a gente consegue pesquisar muito sobre escolas têm esses ensinos diferenciados, estão fazendo métodos diferentes, estão aplicando outras maneiras para incentivar as crianças, principalmente em lugares que tem essas crianças mais vulneráveis. Mas o que eu me pergunto é, tá, mas elas continuam vivendo no Brasil e elas continuam precisando, no futuro, passar no vestibular. Então, o quão realmente são eficazes essas metodologias na hora que elas precisam ser inseridas no contexto brasileiro, onde ainda existe o Enem, ainda existe o vestibular, e elas ainda precisam passar por essa barreira para chegar na educação superior.
Então, eu vejo que talvez o grande trunfo dessas metodologias é justamente você desenvolver a autonomia do sujeito, né? Então, eu penso da seguinte forma, é muito mais um ensino, pelo menos no contexto que eu trabalho, na experiência que eu tenho, é muito mais um ensino comportamental e atitudinal do que conteudista propriamente dito. E por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que esse indivíduo ele tem autonomia, ele se torna muito mais, como eu posso dizer, ele não fica alienado, né? Ele tem muito mais ferramentas para poder buscar alternativas do que ele precisa. Por exemplo, eu até dialogo com a minha experiência pessoal, né? Eu estudei a vida inteira em escolas públicas, em péssimas escolas públicas, diga-se de passagem, né? E quando chegou na época de prestar Enem e tal, eu consegui a bolsa integral do Enem por causa da minha nota, certo? Como? Justamente porque eu tive a experiência, seja em casa, seja com um outro professor que já tinha uma visão diferenciada na escola, de estimular essa autonomia de buscar conhecimento por conta própria, não ficar dependendo só da escola, né? Então eu acho que o papel da educação nesse sentido é muito assim, pelo menos eu trabalho desta forma, é mostrar para esse indivíduo assim, ok, nós estamos trabalhando tudo isso daqui aqui, mas como que isso dialoga com a sua realidade? Entende? Eu acho que você precisa apresentar isso de uma maneira que faça sentido para que ele use aquela experiência ali como ferramenta para que ele busque mais. Porque eu entendo que conteúdos abordados em sala de aula não vão ser o suficiente para poder dar conta de uma competição tão exigente que nem essa de vestibular, Enem e por aí vai, né? Então eu acho que a escola ela tem que ser, antes de tudo, um convite para esse indivíduo, para ele entender que tem um mundo muito cruel e muito competitivo lá fora e que ele precisa se desenvolver de uma maneira autônoma, aonde ele busque cada vez mais informação, cada vez mais conhecimento, que ele tenha uma proatividade, que ele tenha uma atitude positiva, uma atitude proativa que faça com que ele consiga expandir os seus próprios horizontes, né? Então, pelo menos na minha prática, eu tento dialogar com os meus alunos muito desta maneira, sabe? De mostrar pra eles que, assim, ok, nós estamos vendo isso daqui aqui, mas isso daqui é só uma amostra grátis do que você vai encontrar lá fora. Então, nego, corre, sabe? É basicamente isso, é entender que a sua prática enquanto docente e a existência da escola enquanto instituição, ela não vai dar conta de tudo, mas ela tem que dar conta do mínimo de fornecer para esse indivíduo ferramentas para que ele consiga buscar efetivamente aquilo que essa escola não vai dar conta. Então eu vejo muito desta forma, efetivamente falando.
Eu queria levantar um ponto que a Malu, que tem um pouco a ver com o que a Malu tá falando, que é assim, as novas metodologias, elas, eu acho que elas são mais abrangentes, inclusive porque a gente não pode pensar que todo mundo, todo aluno é igual. Não só pensando em renda, mas pensando também que nem todo mundo tá com os mesmos problemas nas mesmas horas. E isso é uma coisa que a gente precisa considerar. E puxando sardinha pro meu lado, sempre em todas as salas de aula vão existir pelo menos 10% de alunos que são neuroatípicos, que vão ter alguma coisa que talvez impacte no desenvolvimento acadêmico dele. Então, em uma sala de aula, você não pode barrar, por exemplo, um professor de ter um aluno que ele seja cego. Como é que você vai incluir essa criança na sua sala de aula? Um aluno que seja autista, um aluno que seja TDAH, porque todos eles têm o mesmo direito ao ensino, eles têm o mesmo direito à educação que qualquer outra criança. E você segregar isso as crianças é fazer com que essa criança se desenvolva menos. E ela não tenha menos direito do que qualquer outra perante a lei. Existe um estudo que eu achei que falando que 86% das pessoas no Brasil apoiam uma medida inclusiva que foi feita há mais de 10 anos, que é justamente você colocar alunos, qualquer aluno na sala de aula. Porque, por exemplo, pessoas com síndrome de Down ou pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, ou pessoas TDAHs, elas se desenvolvem muito melhor quando elas estão num meio onde é um meio diversificado, onde tem qualquer outro tipo de criança ali com ela. O negócio é que nem sempre os professores estão preparados, porque isso, eu não estou falando que isso é um problema dos professores, que é uma vai, eu não gosto de usar a palavra culpa, mas não é uma coisa que deveria vir deles, isso é uma coisa que deveria vir do Estado, isso deve, é uma coisa que deveria vir do governo, a preparação para os professores receberem, tanto da sala de aula receber esses alunos, quanto dos próprios professores saberem o que, que eles vão fazer quando eles chegam com um aluno que é um pouco diferente na sala deles. Muitos professores não querem esses alunos. Por que, que eu tô chamando, levantando essa questão? Não só por causa do por tudo que a Malu tava falando, mas que agora, em novembro, recentemente, em novembro de 2019, estão tentando passar uma medida, que é uma medida extremamente excludente, para fazer escolas que são para pessoas com transtornos. Então, por exemplo, você tiraria essa pessoa com TEA da sala de aula, você tiraria essa criança com Down da sala de aula, ou talvez até mesmo a criança com TDAH, para colocar numa escola separada para ele.
Vou te fazer uma perguntinha. Eu vou colocar um seriado no meio, porque a minha referência para essas coisas é tipo zero.
Atípico.
Quando a gente estava vendo, por exemplo, o seriado do Sweet Tooth at Birth, Trocados no Nascimento... eles tinham a escola só pra pessoas surdas.
Uhum.
E foi um, tipo, foi um choque e algo extremamente nocivo, inclusive, para as pessoas que estavam lá dentro, quando a escola se tornou mista. Tanto para pessoas surdas quanto para pessoas que ouvem. Você não acha que uma escola que tá mais preparada pra atender certas... necessidades, tipo, a pessoa vai se sentir menos excluída, tipo, menos isolada e mais aceita, ou pelo contrário, tipo, não tá preparando ela pro mundo lá fora e na verdade, tipo, ela tem que conseguir conviver independente do ambiente estar preparado pra ela ou não.
É tipo sim e não, entendeu? É assim... Ao mesmo tempo que algumas escolas estão mais preparadas, por exemplo, casa de pessoas cegas, casa de pessoas surdas, a nossa escola, era o que a Malu falou, a nossa escola, principalmente a escola pública, ela não está preparada, nem os professores, nem materiais de ensino para receber esse tipo de aluno. Mas, ao mesmo tempo, no mundo lá fora, o vestibular vai ser o mesmo, o mercado de trabalho vai ser exatamente o mesmo, você está colocando essa criança com outras crianças que só são exatamente iguais a elas. Então, ela não vê a diferença. E as pessoas das outras escolas também não veem a diferença. Então, por exemplo, se a gente tivesse, vai, no mundo ideal da Tata, todo mundo convivesse desde criança, desde pequenininho, tanto com crianças que são TDAHs, que são surdas, que são cegas, que são cadeirantes, você, teoricamente, já teria um espaço... que seria preparado para isso e a gente não excluiria naturalmente quem é diferente, porque a gente já estaria preparado para lidar com pessoas diferentes no nosso dia a dia. É aquele negócio de ocupação de espaços. Se todo mundo convivesse pessoas brancas e negras ao mesmo tempo, você não excluiria naturalmente pessoas que são diferentes de você, porque elas já estariam ocupando esse espaço. Mesma coisa com LGBTs, eles seriam menos agredidos, porque você já viu aquilo desde criança, ali convivendo, você já conheceu pessoas. Talvez as escolas preparadas, elas são boas porque ela justamente tem o investimento e o preparo, mas o negócio é que a gente está no Brasil. Até que ponto elas são realmente preparadas? Até que ponto a gente tem isso? Porque tem cidades, por exemplo, no Brasil, que eu estava ouvindo, por sinal, um podcast que ele é feito só por pessoas cegas ou com alguma deficiência de visão mais avançada ou menos avançada. Mas tem cidades no Brasil que não tem um centro para ensinar pessoas cegas a se virarem sozinhas durante cidades. Então você pode fazer isso com a mesma coisa com crianças, entendeu? Às vezes tem regiões que não tem... Quase no estado tem uma escola só pra isso. Então, deveria todo lugar ser preparado pra isso. E é uma forma de segregação. Pessoas, por exemplo, falando do neurodesenvolvimento.
Eu posso dar minha opinião enquanto educadora?
Eu tô palestrinha. Vai.
Então, eu posso dizer com a minha experiência, porque eu já tive algumas experiências com esse contexto também. Gente, 8 anos de docência pode parecer relativamente pouco, até porque eu sou...
Não, é muita
jovem,
coisa.
Mas
é
eu já consegui coisa. Viver algumas várias, múltiplas experiências, né? E uma delas foi trabalhar com alunos com deficiência, né? E eu tive três situações que eu posso utilizar como prática para poder opinar sobre isso, além da questão teórica. Eu já tive em sala, já trabalhei em sala de aula quando eu era auxiliar de classe com uma aluna cega em processo de alfabetização, e ela estava numa escola pública comum, não era uma escola especial. Eu tive já um aluno adolescente com deficiência intelectual junto com uma turma que não era uma turma específica de pessoas com deficiência intelectual. E recentemente estive em uma turma onde todos os alunos eram alunos com deficiência intelectual. E considerando esses três contextos, né, que é um pouco do que estava sendo falado de ter uma turma própria para pessoas com deficiência, outros dois contextos onde não havia essa diversidade, eu vejo da seguinte forma: é outra faca de dois legumes, né? Por quê? Eu sou do posicionamento que é mais saudável você ter essas pessoas dentro de uma sala mista, certo? Não ter uma escola específica para pessoas com deficiência, seja qual deficiência for. O que eu vejo, e é mais uma vez, a gente volta na questão do quanto o formato de ensino tradicional está ultrapassado, é que esse molde tradicional que a gente tem hoje não contempla essas pessoas. Né?
Nem um pouco.
Então, eu acho que a partir do momento que você revê essas metodologias, você faz com que a sua aula seja mais inclusiva. E eu penso que da seguinte forma, né? Que é uma visão que educadores mais progressistas têm. Obrigatoriamente, o ambiente escolar deve ser inclusivo, né? Independente de qual particularidade essa pessoa tenha. E isso serve, inclusive, para as pessoas com deficiência, né? Você precisa ter uma metodologia, você precisa ter um formato, você precisa apresentar esse método de ensino para esse aluno de uma forma que ele seja inclusivo e não excludente, né? A forma com que eu conduzo minhas aulas, por exemplo, a maioria das atividades elas seriam perfeitamente realizáveis por pessoas com boa parte desses espectros de deficiência, né? Justamente porque você não consegue, você não fica ali só daquela coisa extremamente teórica de copia coisa da lousa, ou só ouve um professor falar, você tem múltiplas situações, não pode ser que em uma atividade essa pessoa fique um pouquinho mais para trás, em outra ela consiga acompanhar, mas isso acontece com todo indivíduo, com deficiência, sem deficiência, porque as nossas aptidões humanas, elas são diferentes, né? Então eu vejo dessa forma. Só que aí eu acho que a gente tem que pensar uma outra coisa, que é qual é a finalidade desse ensino? Porque a gente tem que entender o porquê e o pra quê de tudo isso, né? Se a ideia é formar seres humanos melhores, mais íntegros, mais cidadãos, mais respeitosos, ou qualquer coisa nesse sentido, é isso que eu tô trazendo pra vocês. Mesmo porque você tem uma pessoa com deficiência em sala de aula, por exemplo, não é bom só pra essa pessoa. É bom pros demais também. Porque eles passam a conviver com essa pessoa e romper estigmas e estereótipos, né? O fato de eu ser uma professora trans em sala de aula, eu sinto isso na pele. Antes de ter aula comigo, os meus alunos têm uma visão do que é uma pessoa trans. Depois de ter, a visão muda. A mesma coisa vale para qualquer tipo de indivíduo com deficiência, né? Então, se o objetivo é esse, é uma questão valorativa humana, é essa questão. Agora, se o objetivo é formar a mão de obra que consiga se inserir no mercado de trabalho e ponto, daí talvez a gente poderia pensar numa escola própria para atender as demandas de uma deficiência específica. Porém, eu não gosto de pensar esse formato de ensino, porque eu sempre procuro ter essa visão mais humanista, mas aí é uma coisa eu, Maria Luísa, né, do indivíduo, né, que eu penso que...
Parece que você se deu auto-bronca, assim, agora.
Não, é porque eu sei que, assim, a questão é... porque eu sei que as pessoas focam muito nessa questão, né? Ah, tem que arrumar emprego, tem que arrumar trabalho, né?
Não, é que você se chamou pelo nome inteiro.
Não, é que eu tenho essa mania mesmo. Então, tem essa questão, né? Que é, inclusive, um paradigma da nossa realidade, né? Mas eu acredito que a partir do momento que você forma pessoas que são seres humanos melhores, que são seres humanos críticos, que são seres humanos que compreendem a diversidade, você naturalmente tá formando pessoas que vão se destacar na sua vida profissional também, independente da área que elas escolherem, né? Então eu vejo muito desta forma. Então eu acho que pensar em escolas específicas é meio como você é higienista, de certa forma, né? É higienista, é você pegar e falar, não, vamos tirar essas pessoas daqui, porque também tem esse viés, né? O discurso pode ser vendido como, ah, vamos migrar essas pessoas para um ambiente onde elas vão ser melhor atendidas, as demandas delas, mas na prática se é algo higienista, né? E outra, para quem está à frente, o educador que está na frente, é mais confortável você ter uma turma homogênea. Uma turma heterogênea, independente de quais sejam as particularidades de cada indivíduo, ela é de fato mais desafiadora, né? Então, eu acho que é até meio comodista você querer juntar pessoas muito similares no mesmo lugar. Não é algo que promove um crescimento, né? E é uma coisa que eu costumo sempre dizer para as pessoas: eu tenho turmas extremamente heterogêneas, né? E faz muito tempo que eu não tenho uma turma desafiadora, por assim dizer, que me dá trabalho. E aí eu fico me questionando muito isso, né? E eu acredito que seja muito por conta disso, por conta das metodologias, né? O aluno, em especial o adolescente que é com quem eu trabalho, ele só vai começar a causar problemas, entre aspas, quando ele se sentir incomodado com alguma coisa, quando ele não se sentir parte, quando ele não se sentir importante naquele contexto. A partir do momento que você começa a promover isso, a realidade é outra, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com a menina cega que eu citei, da experiência que eu tive, né? Ela se sentia parte da turma, e isso fazia com que ela não ficasse mal, não ficasse pra trás, e por aí vai. O que talvez possa ser uma outra alternativa pra contemplar todas as demandas é você ter, talvez, momentos de um ensino complementar mais direcionado para as demandas específicas de uma pessoa com deficiência, por exemplo. Mas excluir ela de ambientes escolares convencionais com outras pessoas, eu não acho que é o caminho. Eu não acho que é adequado. Eu não acho que é saudável para nenhuma das partes envolvidas.
Não, e eu acho que tem outra coisa também. Essa luta de inclusão das pessoas com deficiência na própria sociedade, nas escolas tem 10 anos só. É pegar todos esses últimos 10 anos e com essa última emenda que estão tentando aprovar, jogar isso tudo no lixo e segregar tudo de novo. É meio que falar, você é um problema, a gente não quer você no lugar onde todas as outras pessoas estão. E você não inserir essas pessoas na sociedade. Por exemplo, pessoas com neurodesenvolvimento, problemas de transtornos de neurodesenvolvimento, a gente está, às vezes, um passinho atrás de pessoas neurotípicas, mas não significa que, com o contato com pessoas neurotípicas, a gente não se espelha e a gente vai crescendo no nosso próprio ritmo, junto com as outras crianças que estão do nosso lado, as pessoas que estão do nosso lado. Então, ele é bom para as duas partes. É bom para uma parte neurotípica respeitar pessoas que são diferentes, como a Malu falou, e para você colocar uma pessoa que é atípica, neuroatípica, para ela crescer e se desenvolver, e ela se desenvolve muito mais. O passo que ela se desenvolve é um passo muito maior do quando ela está misturado do que só quando ela está entre os pares dela, que o nível de desenvolvimento vai manter um passinhozinho que é confortável.
E eu acho que é isso também, a gente romper com essa lógica, porque assim, a aula ela é muito pensada hoje no mesmo esquema empresarial de produtividade, né? Você tem que otimizar tempo, ser produtivo, não, né? A gente tem que romper com isso e pensar qual que é a demanda daquela turma específica e daquelas pessoas individualmente que estão ali. Se eu precisar reduzir o ritmo do meu conteúdo, da minha aula, das minhas atividades, para atender a demanda de quem tem um pouco mais de dificuldade de acompanhar um ritmo acelerado, eu vou fazer isso, Porque pra quem tá acelerado, é mais fácil acompanhar um ritmo mais devagar. Agora, quem tá mais devagar acompanhando um ritmo acelerado é muito complicado, né? E outra, é sempre ter aquela visão de personalizar a prática docente. O que que é isso? Eu sempre abro nas minhas aulas, por exemplo, para que os meus alunos sempre estejam dando posicionamento deles do que está funcionando, do que não está funcionando, de o que está legal, do que não está legal, de qual metodologia foi mais efetiva e de qual não foi. E assim eu vou moldando a minha prática à expectativa deles. E eu acho que é romper também com uma lógica que eu acho muito problemática, que é do professor ser uma autoridade na sala. Eu acho que é justamente o contrário. Você, enquanto educador que está ali na frente de uma turma, você está ali muito mais num papel de alguém que está provando algo do que de quem está como autoridade, propriamente dito. Eu costumo dizer para meus alunos que eu não sou autoridade de coisa nenhuma, eu sou uma mediadora, né? Que eu não sou protagonista das minhas aulas. Os protagonistas são eles. Né? Então as aulas devem atender as demandas deles, devem ter um formato que seja legal para eles e que faça com que eles saiam satisfeitos. Não sou eu que tenho que sair achando que eu dei uma aula maravilhosa, incrível e que sou a professora mais fabulosa do mundo, apesar de que eu sou mesmo. Mas é essa questão de tá satisfatório pros alunos. Você tá ali para servir, de certa forma, né? Você não pode perder o controle da situação, né? Você tem que fazer com que as práticas se efetivem de uma maneira que atinjam os objetivos minimamente, né? Mas nunca de maneira autoritária. Sempre de maneira que jogue esse protagonismo no colo dessas pessoas para que elas entendam que elas podem. Porque eu acho que esse é o grande X da questão, né? Hoje, eu acho que o grande reflexo que a crise da educação, que não é uma crise, é um projeto, acaba refletindo na nossa realidade, é que você tem pessoas que não são educadas para se sentirem capazes de algo, né? E aí elas se contentam com as migalhas do cotidiano que são dadas para elas. Elas não sabem formular uma opinião crítica sobre alguma coisa, só sabem reproduzir. Elas não sabem questionar. Elas não sabem ser indivíduos autônomos, sujeitos de si, né? Porque a escola ensina desde cedo. Tanto é que um dos primeiros impactos que eu sinto nas minhas aulas, logo que eu começo uma turma nova, é justamente isso. Porque eu coloco meus alunos numa situações que claramente a postura deles é tipo assim: peraí, você tá pedindo pra eu falar? Você tá querendo saber o que que eu penso? Mas desde sempre a escola me ensinou que eu tinha que ouvir e acatar, então eu não sei nem o que eu penso, eu não sei nem o que dizer, né? Porque nunca me foi cobrado isso. Então eu acho que é reverter essa lógica. Porém, eu não, sinceramente, eu não sou otimista. Porque como é um projeto, é interessante para a manutenção do status quo que você tenha uma escola que não forme indivíduos tão empoderados, né? Porque aí você cria massa de manobra, você cria pessoas que conseguem facilmente achar que um candidato que faz arminha com a mão é uma boa opção, né? Então, eu não consigo ter esse otimismo porque a própria lógica do sistema faz com que a escola, da forma como que está, seja uma ferramenta poderosa para manter quem está no poder no poder e quem está na posição de servidão servindo, né? E eu ainda estou no privilégio de estar fora do ensino tradicional das escolas regulares e poder ter essa abertura. Mas talvez tudo isso que eu estou falando dentro de um contexto de uma escola pública, por exemplo, seja de fato extremamente desafiador. Porque não é contra os desafios de sala de aula e dos alunos propriamente dito que você tem que lutar. É contra um sistema educacional que vai estar tentando criar empecilhos o tempo todo para que você desenvolva uma prática docente mais inclusiva, mais diversa, mais dinâmica, mais contemporânea, por assim dizer, né? Porque vamos combinar, gente, eu vou fazer 29 anos. Na data do lançamento desse episódio, provavelmente eu já fiz 29 anos. Eu não consigo escutar um professor explicando uma coisa por mais de 20 minutos, a não ser que esteja muito interessante. Então, cobrar isso de um adolescente, de uma geração que é hiperativa generalizadamente, eu acho que beira o nonsense, sabe? E eu não acho que o fato desse adolescente não conseguir sentar numa cadeira e ficar me ouvindo por 2 horas é necessariamente um problema. Muito pelo contrário, né? É um sinal muito evidente de que esse indivíduo, ele não tá mais tão disposto a ser passivo. Ele quer acontecer. E já que ele quer acontecer, vamos dar ferramenta para que ele aconteça, né?
Então foi isso, meu ouvinte. Se você vai fazer uma escola inclusiva, que tem uma metodologia que é muito mais moderna para todo mundo aprender sem ficar entediado, deixa a gente saber como é que faz, Malu.
Você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com.
Ou você pode ir no Instagram, no @pqpcast.
Tem também o Twitter, @_pqpcast.
E não esqueçam de ir lá no site do pqpcast.com, dar like em todos os posts, ver coraçõezinhos inclusivos que abraçam outras pessoas na sua tela. E também deixem comentários e ouçam a gente lá no Spotify. É só procurar por PQP ou PQPcast que a gente aparece. Meninas! Quem a gente vai mandar pro PQP hoje? Tanta coisa!
Os jesuítas!
quem quer impor ensino religioso nas escolas? Não, sério. Não que não seja sério também, porque ensino religioso nas escolas não, né, gente? Pelo amor. É que nem aquelas aulas que tinham antigamente, não é da minha época, claro.
Esse é tipo um envio de PQP bônus, assim. Tipo, você já devia saber que vocês têm que ir pra PQP.
Exatamente, é que nem antigamente, né, da época dos meus pais, que tinha aula de moral e cívica, um negócio assim, que ensinava pra você amor à pátria. Tenha a santa paciência, né? Quero mandar pro PQP todos os profissionais de educação que não compreendem a importância dessas metodologias, que ainda acreditam no formato autoritário, e principalmente quem fica colando rótulo na testa dos alunos. Aquele fulano é isso, fulano é aquilo, e faz essas coisas que são muito problemáticas. Gente, sério, se vocês passarem um dia numa sala dos professores, vocês vão sair de lá com náuseas, porque é bem complicado. Ainda estamos muito longe do ideal. Então é isso.
Eu acho que eu quero mandar para o PQP todo mundo que acha que metodologias e emendas constitucionais excludentes para tirar pessoas de seus locais de representação e qualquer coisa assim, que elas são boas para todo mundo, principalmente para não incomodar e dar menos trabalho. É isso. Pessoas, nós temos que colocar todo mundo ocupando os mesmos espaços e acolher mais as pessoas e excluir menos. E direitos para as pessoas com deficiência. É isso aí, galera. Então, beijo da Tata e até segunda-feira que vem com uma pauta nova.
Tchau!